A costela de velha do Restelo da Anitta dá sinal de quando em vez e invariavelmente cria alguma entropia e uma ou outra crise existencial. Ultimamente, toda a febre digital e em particular as redes sociais provocam alguma comichão e confusão. A presença e criação constante de conteúdo parecem imperativos para a sobrevivência. No entanto, o ruído é de tal forma ensurdecedor e intrusivo que apetece remeter para o silêncio. Além de que, o trade-off da privacidade parece ser demasiado do lado negro da força para ser ignorado. No episódio 2, dissertamos sobre prós e contras, caminhos alternativos e lançamos o repto à comunidade para partilharem opiniões e conselhos com a Anitta. Olá, Billy.
Olá, Eli. Conversa vem mesmo a tempo agora que a Anitta tem Instagram.
É verdade, e anda consumida com o Instagram.
E com o crescimento no Instagram.
E com a pressão dos números.
Sim.
E temos... do conteúdo.
E tens que
e
alimentar.
Essas coisas que tal. É tipo o fermento do sourdough, tens de alimentar.
Eu, por acaso...
O fermento aguenta-se no frigorífico.
Eu estava a pensar mais assim num Tamagotchi que tu tens que ir alimentar.
Ai, mas morriam imensas... Eles morriam imensas vezes.
Eu nunca tive Tamagotchis, mas é que o sourdough tu ainda vês o isco a crescer, não é? No Tamagotchi o que é que tu vês? Zero.
Sim, mas tens um bip irritante a relembrar-te que pronto, tens de alimentar e brincar e pronto, tratar das necessidades dele.
Então conta-nos lá o que é que hoje nos faz falar sobre este tema.
Eu tenho vindo crescentemente a desenvolver alguma resistência a gostar desta dependência digital e desta urgência, necessidade de se estar nas redes sociais e de se falar e de se fazer ouvir e às vezes parece-me quase em vão, porque acho quase impossível manter a relevância e a qualidade com este ritmo e com esta necessidade de se diferenciar e de ter conteúdo que agrade à tua rede, à tua comunidade, à quantidade de seguidores que tu queres e tudo mais. E, portanto, tenho vindo a tentar encontrar caminhos alternativos. Quer dizer, nem tentar encontrar algum bom senso no meio desta questão. E foi quando partilhaste a newsletter... Do Paul Jarvis?
Sim, do Paul Jarvis. É um profissional liberal, ele também escreve, acho que faz software e dá alguns cursos, que vive, acho que Victoria, BC, ou uma coisa assim, é no Canadá, no lado de lá. Bem, como veem, a minha capacidade para ser rigorosa hoje está lá em cima. Então, é curioso, porque ele manda uma só newsletter por semana, e é ao domingo, e chama-se The Sunday Dispatches, e é das poucas newsletters que eu leio de fio a pavio, porque normalmente tem uma reflexão sobre qualquer assunto que lhe passe pela cabeça, e depois ele tem sempre uma chamada para os produtos que ele vende, não é? Portanto, ele ou tem um pre-S ou tem um post-scriptum, que é o meu curso não sei quê está agora em promoção, se te interessa não sei quê, tenho este curso não sei quê, o meu livro, ele lançou agora um livro, o meu livro não sei quê, mas eu leio sempre a newsletter e nunca comprei nada dele. E na última newsletter ele falava de como o e-mail continuava a ser mil vezes melhor, se calhar mil não em termos quantitativos, mas continuava a ser muito melhor do que o Instagram, o Facebook, pronto, as redes sociais em geral. E ele apresenta uns argumentos de facto muito, 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 muito interessantes que me fazem mesmo pensar e que me fazem ponderar também o que é que eu gosto mais de fazer no meu trabalho versus aquilo que eu faço mesmo. E o que eu gosto mais de fazer é escrever essays, posts em que acabo por pensar num assunto e escrevo o post e não me preocupo se o post é comprido, se é longo, se as pessoas vão ler, se não vão ler até ao fim, se têm paciência para isso ou não. Normalmente eu sei que as pessoas que abrem esses e-mails, elas gostam de ler, portanto nem sequer é por isso. E depois, ao fim e ao cabo, isso é uma coisa que leva mais tempo e acabo por fazer menos. Portanto, acabo por alimentar mais o Instagram do que escrever grandes posts e enviá-los por e-mail. Sim. Mas...
Eu acho que é muito interessante. Uma das coisas que eu achei mais interessante tem a ver com fazer pensar no, na forma como quem está do outro lado, neste caso, nós somos recipientes disso, como é que nos sentimos? Enquanto que nas redes sociais há quase um impor, não é? Há uma imposição quase de conteúdo, tudo vai. Tu começas por seguir a tua, temas e pessoas e marcas, o que quer que seja que te interesse, mas a forma como o conteúdo te chega é quase imposto. Enquanto que tu tens, tu tens a liberdade de escolha de vou abrir, não vou abrir, interessa, não interessa, mas é um momento, eu acho que mais propício também, se calhar, alguns de atenção, não é? Dás atenção àquilo que estás a ver no momento. Eu, quer dizer, quando eu comparo o meu perfil nas redes sociais versus o meu e-mail é muito mais controlado em termos do que lá entra e aquilo que eu vou abrir. E sei que quando decido abrir um e-mail há uma certa predisposição para o tema, ok? Ou para o que está no assunto. E, portanto, eu acho que mais premeditado, talvez, versus uma certa... Nas redes sociais eu sinto mais que é aleatório. Ou seja, as coisas vão-me aparecendo, obviamente não é nada aleatório, toda a gente disse que as nossas preferências e vida digital e supostamente tudo o que nós falamos aparece em seguida um anúncio ou um tema relacionado. Mas a forma como eu acho... Ou é mais de entretenimento, provavelmente, e se calhar mais superficial na forma como vejo as coisas. Essa reflexão é muito interessante da parte dele de mostrar como, de falar como para ele, e eu acho que para muitas pessoas e marcas e entidades acaba por ser também mais relevante tu criares a tua comunidade de... Queres um número, se calhar, mais reduzido de pessoas que subscrevem as tuas newsletters ou que interagem contigo, mas que quando fazem é porque realmente estão interessadas em ti, nos teus produtos e nos teus serviços e nos teus temas.
Eu também estava aqui a ponderar, porque houve uma coisa que eu disse que me fez pensar, que é o seguinte...
Isso é positivo.
Vá. Que é o seguinte, eu de facto leio... Leio tudo, fio a pavio, gosto de pensar, mas nunca comprei nada dele. Portanto, acho que é ótima para... Portanto, a newsletter dele é ótima para se estabelecer como um influenciador no sentido de uma pessoa que... Não do influenciador de Instagram, não é? Mas de influenciador, pensador sobre estes temas. E também serve para dar a conhecer e ampliar o seu alcance. Mas não termina de fechar aquela coisa do buy into to buy now.
Sim, ok. Mas como é que tu chegaste até ele, não é? Porquê que assinaste, porquê que subscreveste as newsletters dele?
Boa pergunta, já não me recordo. Foi antes da Joana nascer deve ter sido, se calhar, sim, foi entre a Alice e a Joana. E tudo o que aconteceu enquanto eu estive grávida ou algum tempo antes, basicamente varreu-se do meu espírito, portanto não faço a menor ideia. Lamentando.
Tens outros exemplos de coisas que tenhas comprado ou serviços que tenhas subscrito isso, e lembras-te de qual foi o meio que te levou a subscrevê-los ou a comprar, a realmente despender dinheiro por algum produto ou serviço?
Eu consegues ter noção de... É raro, sim, comprar coisas online, ou seja, compro livros online e compro, portanto, há Amazon e ao Book Depository dou algum dinheiro. Mas okay, depois a estes programas assim dou menos dinheiro. Por exemplo, Eu lembro-me de dois programas para os quais eu dei dinheiro e sei como é que lá cheguei, porque lá está, foi antes do nascimento das crianças, portanto ainda me lembro. Então, eu comprei o programa Playing Big, comprei o Playing Big e cheguei ao Playing Big através de uma pessoa que tinha feito um curso beta gratuito sobre outreach e PR. Portanto, Media Outreach, como enviar pitches. E essa pessoa é que me falou do curso da Tara Gentile, que agora é Tara McMullen. E à Tara McMullen eu dei dinheiro para aprender a fazer assim um curso quase intensivo de marketing e de como gerir um negócio online. Era sobretudo muito marketing.
Okay.
E depois, graças a esse curso, eu fiquei parte de uma rede que ainda hoje se mantém. Foi mudando nome ao longo dos tempos, mas é assim tipo um mastermind de negócios, basicamente quase toda a gente é dos Estados Unidos, e hoje chama-se What Works, e até tem um podcast. Pronto. Como é que eu passei de não comprar para comprar? Porque essa primeira pessoa que fez o curso gratuito recomendou este curso de negócios e me disse que já tinha feito e que era muito bom.
Ok.
E que batia à concorrência.
Ok. E tu, a certa altura, consideraste também, quando tivesses alguma folga a nível financeiro, fazer o programa da amiga que falamos no último podcast, no último episódio com a Constança. Só me lembro do Bitches.
Get Rich? Get Rich Lucky Bitch.
Yes. Ou seja, como é que tu chegaste a ela também? Hein? Como é que tu chegaste a ela e como é que consideraste gastar dinheiro com o serviço dela?
Bom, eu nunca considerei gastar dinheiro com o serviço dela porque ainda preciso de ficar rich ou richer antes de poder investir no serviço dela, no produto dela, no programa que é diretamente com ela. Mas, avisar a navegação, comprei um dos livros dela.
Ok, ok.
E estou curiosa por ver. Portanto, eu cheguei lá através de uma outra pessoa que também fazia Facebook Ads para esta Tara Gentile e Tara McMullen, que também tem um podcast chamado Get Paid Podcast e que falou precisamente no programa da Denise da Phil Thomas, que é o Get Rich Lucky Bitch.
Okay.
Como eu não me sinto à vontade para fazer esse investimento nesse curso, decidi-me por um produto mais barato e acessível, que se calhar é um entry point, que é o livro. Mas se o livro funcionar e de repente nos próximos meses eu ficar Get Rich Lucky Bitch, se calhar vou investir num programa mesmo one-on-one. Não é um one-on-one, é tipo um group class com a Denise da Phil Thomas.
Ok. Ok, ok. Então tens aí um trend do teu lado, não é? Há uma tendência de boca a boca. Não no sentido de socorrismo, sim, mas no sentido de
recomendações.
De recomendações, ok.
Sim.
Mas e coisas mais mundanas? Ou seja, tu só fazes compra de livros online, mas quer dizer, não tem necessariamente de ser online. Há produtos que tenham chegado até ti e que tu, através de redes digitais, e que tu tenhas comprado?
Não, elas vêm através de redes digitais para ilustrar uma recomendação de uma amiga.
Ok.
Por exemplo, estou a pensar agora num exemplo mais recente, que é a Saponina, não sei se já te falei, que eu sou louca pelos produtos dela, que é uma senhora que criou uma marca de cosmética natural, frescos, que ela faz em casa, tudo começou por causa da filha que tinha uma pele muito sensível, não sei o quê, e é também tipo coisas sem plástico, que não vêm com embalagens plásticas nem nada disso. E quem me falou foi uma amiga minha que me disse: olha, não te esqueças, este fim de semana no Jardim da Estrela está lá a minha querida Saponina. E eu fui ver os produtos, fiz logo uma lista e quando cheguei lá foi: quero este. Pronto, mas também foi recomendado. Se calhar, se não tivesse sido recomendado pela minha amiga, se calhar não iria diretamente à Saponina. Mas depois mostrou-me a presença da Saponina online para ilustrar.
Ok, tu segues a seguir, provavelmente.
Eu agora sigo o Instagram da Saponina. Sim. porque depois ela avisa onde é que vai estar, em que feirinhas, não sei o quê. Eu, entretanto, preciso ir comprar mais shampoo para as miúdas, preciso ir comprar mais shampoo para mim, mais dentífrico para mim, mais, sei lá, óleo do corpo, não sei o quê. Portanto, tenho a minha listinha e quando sei que ela vai estar num mercadinho aqui perto, vou lá e faço as encomendas todas.
Portanto, consistente, recomendação, influencer, mas rede de influencers de muito próxima, não é?
Sim.
Tu, provavelmente, essa é a razão pela qual nunca compraste ao senhor nada. Vamos ter de encontrar uma amiga tua que te diga, vale mesmo a pena comprares um dos cursos do um dos programas de Paulo Jarvis.
Ah, sim, se calhar é isso. Contudo, eu gosto muito e acredito que o curso seja ótimo. E gosto muito do que ele escreve e leio, mas se calhar enquanto não houver, lá está uma amiga, uma Eliana, a dizer-me, olha, fiz este curso com ele, é mesmo muito bom.
Não, esse é um ponto importante. O que eu sinto, há coisas que saltam nos perfis das redes sociais e que às vezes vou espreitar e acho, e o meu espírito consumista cede no sentido de cair ver duas vezes. Mas eu, quando estou nas redes sociais, estou mais à procura de entretenimento do que propriamente de comprar, não é? Sugestões para comprar. Com exceção, talvez, da forma como vou ver o Pinterest. Mas esse é acho que é um mundo também um bocadinho à parte das redes sociais. Mas, de qualquer forma, o que noto é alguma desconfiança. Eu às vezes vejo, não no que eu sigo espontaneamente, ok, no que eu sigo deliberadamente, mas depois os anúncios que aparecem de marcas e produtos e serviços, quer que seja, e noto alguma resistência em não em acreditar, mas em será que isto é real ou será que isto não é engodo? Porque há um lado das redes sociais que me faz desconfiada, será que isto é real mesmo? Será fake news? Portanto, há sempre ali uma primeira resistência, se calhar, que é, ok, isto até parece interessante, mas tenho de perceber se mais alguém fala disto, o que é que há em termos de reviews ou de crítica, ou o que seja, acerca disto.
Mas e sentes essa resistência também em relação às coisas que te aterram na tua inbox, via newsletter?
Não necessariamente, porque são coisas que eu escolhi subscrever. Ou seja, às vezes há coisas que aparecem sem serem subscritas por mim, não sei como é que aquilo aparece, porque os meus dados passaram dentro de um grupo, foram disponibilizados para outras publicações, ou quer que seja. Às vezes acontece e a primeira reação é vou unsubscribe, porque me irrita profundamente quando não fui eu deliberadamente a fazer a tomar essa decisão de partilhar os meus dados, ok? E de subscrever. E, portanto, o que lá está já passou um filtro inicial de eu escolhi subscrever isto, ok? Receber estes e-mails ou receber estas newsletters, o que seja. Coisa que eu não sinto nas outras plataformas, ok?
Aquilo que tu estavas a dizer de eu vou para a rede social à procura de entretenimento é completamente diferente de eu abro um e-mail à procura de entretenimento. Eu não abro um e-mail à procura de entretenimento. E estou contigo. Eu abro a rede social à procura de entretenimento e de, eventualmente, alguma instrução ou conhecer alguma coisa nova, por exemplo. Portanto, no sentido de ampliar uma audiência, acho que as redes sociais fazem sentido. No sentido de aumentar ou de ter um espaço para fazer uma reflexão, acho que menos. Mas mesmo na questão do passar do buy into para o buy now, se calhar aqui o que se passa é que a rede social é ótima para buy into, expor aquilo, os teus valores, aquilo em que tu acreditas, o tipo de conteúdo que tu
fazes. Para visibilidade.
Para visibilidade, sim.
De visibilidade.
E começar a aparecer à frente daquele público. Mas acho que não é ainda o espaço para fazer uma reflexão, se bem que tem acontecido bastante, aliás, é uma coisa que já falámos offline, nestes últimos mês e meio, tem havido uma grande discussão que tem tido lugar particularmente no Instagram, mas entretanto já se ramificou para vários artigos, sobre o racismo na comunidade do tricô. E a verdade é que o Instagram tem sido o palco disto, portanto dizer que é uma rede social que não permite uma certa reflexão, se calhar também não é realmente, não corresponde totalmente à verdade. Acho que permite alguma reflexão, mas acho que é mais pela visibilidade, porque depois é preciso mais espaço do que, por exemplo, o que o comentário inicial permite. E acontece muitas vezes as pessoas que escrevem reflexões mais longas terem que continuar a reflexão no primeiro comentário. Portanto, é uma plataforma Sim. que é ótima Sim. em termos de visibilidade e agora Sim. que já dá para fazer, por exemplo, replicar o post de alguém nas stories de outra pessoa, em que isso já é fácil, de facto é ótimo para se tornar viral.
E não achas que, caso tenha ideia, quer dizer, a minha opinião é que acaba por ser bastante interessante para criar comunidade, para gerir a tua comunidade, mais do que e-mail, por acaso, neste caso.
Sim.
Porque num e-mail tu não é? Quer dizer, não geras discussão. Num fórum, obviamente que sim, mas não há assim tantos fóruns ativos sobre todos os temas, não é? Portanto, eu acho que Instagram acaba por ser bastante interessante e damos o exemplo da Anitta. O nosso objetivo com a Anitta não é ter milhões de seguidores, obviamente que quando falas em milhões apetece-te sempre.
Mais ou menos.
É mais... Mas é mais sentir que tens ali uma comunidade de pessoas que se identificam com o tema e que te ajudam, partilham opiniões, lançam temas, ajudam-te também a alargar os teus horizontes nesse sentido, ok? E estás ali em discussão saudável, quando é saudável. Mais do que enviares um e-mail onde depois é mais difícil, não há interação de todo, não é? Ou há uma de um lado para o outro, mas não há o integrar da comunidade. Na minha opinião, eu acho que o caminho do que se tem desvirtuado é as redes sociais iniciaram-se como espaços para comunidades, não é? Para criares e alimentares a tua comunidade, mas a partir do momento em que se valoriza números absolutos, eu acho que se desvirtuou porque tu estás focado em constantemente estar a pôr ali conteúdo, mesmo, não é? Quase perdes um bocado da tua espontaneidade, quase, e passas a estar focado em likes e em shares e em quer que seja e em reach, em vez de estares a falar ou a fazer algo construtivo com um número de pessoas, se calhar bem mais reduzido, mas que depois, na verdade, está muito mais interessado e é muito mais participativo e acrescenta mais.
O que é curioso é que esse mesmo processo foi o que aconteceu exatamente no início dos blogs e quando os blogs começaram a ser um modo de vida, uma profissão. Portanto, os blogs eram um diário e era assim uma coisa ingênua, pura, original, em que as pessoas se calhar falavam de forma desprendida porque achavam que tinham tipo três pessoas...
Pouco profissionalizada, quase, não é?
Exato.
No sentido de ser...
Não depreciativo.
De ser realmente... Exatamente, sim.
Era uma coisa muito genuína, era quase um diário e basicamente das três pessoas, uma é a minha mãe... As outras pessoas, sei lá, calha ser a prima e a amiga e leem, pronto, porque, enfim, nos conhecemos e têm vontade. E, de repente, deixa de ser assim e passas a ter uma audiência muito maior e passas a ter, se calhar, as marcas a interessar-te e a tentar-te e tu começas a perceber, espera, não, que as pessoas começam a exigir mais conteúdo, espera, isto afinal já começa a demorar algum tempo, eu preciso de arranjar um rendimento. E acho que é o que aconteceu também no Instagram e tem acontecido, parece-me ser o caminho quase fatal de todos estes fenómenos.
E se até calhar, aparecer o próximo.
Até aparecer o próximo. E se calhar estão sempre a proclamar a morte do e-mail e o e-mail continua vivo, se calhar o e-mail agora é o momento em que ainda há um bocadinho de espaço para... fazer a tal coisa mais parecida daquele blog original em que tu pensas e que tens espaço para refletir.
Sim, mas eu sinto-me muitas das vezes entre a espada e a parede, porque a maior parte das vezes apetece-me chegar ali e fazer um delete das minhas contas, essencialmente Facebook, já não, sinceramente, se não fosse por questões profissionais de ter de estar atento ao que acontece, eu raramente lá ponho os pés. Mas sinto que se não estiver e se não for ver e se não que me está a passar uma grande parte das coisas ao lado e que não estou a fazer os esforços que devia, ou então que não estou a ter a relevância que queria. E, portanto, sinto essa pressão de estar. E irrita-me porque depois isso se torna quase banal, porque tens de, não é? Estás porque tens de estar e, portanto, estar, tens de estar para criar conteúdo. E depois isto, quer dizer, eu não sou uma máquina nem uma linha de produção e nem sempre estou engajada e nem sempre acho que é relevante aquilo que tenho para dizer ou para... Não é? E, portanto, não sei se é um sentimento comum, não é? Se há outras pessoas que sentem isto de... Pá, estamos porque temos de estar e depois cai-se naquela obrigatoriedade de fazer as coisas. Eu acho que se perde muito da paixão no meio.
Eu sinto exatamente isso. Sinto isso em relação ao Facebook, sou muito honesta. Cada vez tenho menos vontade, é só publicidade. Sinto isso cada vez mais em relação ao Instagram, se bem que o Instagram ainda continua a apelar por causa da sua natureza tão visual. E eu sou uma pessoa muito visual, por isso sinto que ainda descubro coisas que não conhecia através do Instagram.
Sim.
E no Facebook já
é
não sinto isso.
É agradável à vista. É agradável à vista.
O Instagram ainda é agradável à vista. E apesar de tudo, apesar de não gostar daquela penetração constante da publicidade, curiosamente a
Sim.
publicidade para Instagram é, em geral, bastante agradável à vista.
Sim.
Pelo menos as que me aparecem. Podem não partilhar da minha opinião por também verem coisas diferentes, mas
acho que há uma
que me
certa
aparecem.
Curadoria também ali. Não, acho que há uma certa curadoria de alguma forma.
Mas, por exemplo, irrita-me profundamente eu passar meses sem ver uma fotografia de uma pessoa que eu sigo e na qual tenho interesse, mas não me aparece. Como não me aparece, não faço like. Como não faço like, não me aparece.
Sim, assim, eu já tive de voltar a ir procurar pessoas para ver o que é que tinham andado a publicar, porque é isso. Depois o famoso algoritmo restringe um bocado. Eu acho que limita, é redutor na forma como tu apresentas conteúdos.
E curiosamente, uma das questões que era colocada também na discussão do racismo é que o algoritmo apresenta-te coisas semelhantes àquelas que tu já segues. Ao
Sim.
te apresentar coisas
Sim.
semelhantes, estás a perder o que é de diverso.
Sim.
E isto
Sim,
significa.
voltamos à questão de a bubble, não é? Vivemos ali numa bolhinha em que só vemos conteúdo que nos agrada e conteúdo que corrobora os nossos pontos de vista, as nossas opiniões, as nossas preferências e, portanto, não é? Limita-nos em termos de aprendizagem, em termos de explorar, que era supostamente o objetivo também inicial destas plataformas.
E que era, eu lembro-me daquela quase ingenuidade de pensares, a pessoa que acabou de carregar esta imagem e está do outro lado do mundo. E agora não, agora não tem nada a ver com isso. Agora, portanto, te aparece a imagem que foi postada há 5 minutos como a imagem que foi postada há um dia,
Sim.
mas aparece-te ali fresquinha e isso, para mim, retirou muito o encanto que tinha o Instagram. E no meio disto tudo, pergunto-me, porquê é que a Anitta agora tem Instagram?
Não foi pressão. Não foi pressão. Eu acho que foi um caminho que a Anitta foi construindo, pelo menos a forma como eu vejo as coisas. Foi um caminho que a Anitta foi fazendo também para chegar mais perto da comunidade. Tendo em conta que andou no Facebook, que era a plataforma que usava, além do WordPress, obviamente, mas deixando o Facebook, que era a parte mais interativa da presença digital da Anitta, o Instagram passou a ser o canal, a plataforma mais apropriada, talvez, para a partilha e com esse objetivo realmente de reunir ali, se calhar, a comunidade que fomos criando de uma forma mais direta, de uma forma mais espontânea, promovendo realmente essa interação que, através da newsletter ou através dos forms, não é a mesma coisa. Mas,
Sim.
obviamente, né? Isto é feito ainda de forma amadora, eu diria, e sem ser sistemático.
Eu acho que não é só isso. Nós estamos aqui também a testar uma forma nova de comunicar com as pessoas que nos ouvem, portanto, interagir com quem está desse lado. E, portanto, isto serve aquele propósito que nós já observamos, que é bom para, um bocado, criar a comunidade e, segundo, para aumentar a visibilidade.
Sim, já agora lançamos aí o desafio à comunidade, parece-te bem?
Parece-me muito bem. Lança!
Portanto, passo número 1, vão lá procurar-nos no Instagram. Passo número 2, falem disto aos vossos conhecidos e familiares.
Não te esqueças de dizer o user. Qual é o user?
Sim, já vem. Passo número 3. Desafiem-nos, lancem temas, lancem discussões, sugestões para abordarmos nos nossos episódios. E tudo isto disponível em anita_no_trabalho no Instagram.
Nós também. Parece-me muito bem. Eu acho que as stories, por exemplo, são uma das funções do Instagram que permitem uma espontaneidade maior, porque são menos trabalhadas, ou pelo menos é assim que eu as vejo, não é? Tipo, não vais macular o teu impecável feed, porque ficam ali e passam, e só as guardas nas highlights se queres. E por outro lado, também são uma forma em que podes introduzir as questões, introduzir as sondagens. Eu acho que isso também vai ser uma ferramenta interessante para a Anita conversar com quem nos ouve. Mas espera, eu antes ainda gostava de fazer outra pergunta, é porque nós também mandamos e-mails às pessoas a avisar quando temos um novo episódio.
Uhum.
Achas que devíamos fazer reflexões mais profundas nesses e-mails ou os e-mails servirem apenas como lembrete? Já está este episódio? E podem ir ouvi-lo.
Essa é uma boa questão a colocarmos à comunidade. O objetivo é que vão e ouçam as nossas belas vozes e o profissionalismo todo à volta destas gravações, não é?
Sobretudo da edição.
Sim, isso não é? No question. Mas, essencialmente, o facto de nunca se ouvir nenhuma criança no background, nunca se ouvir obras, nunca se ouvir ruídos de carro, nada. Não é?
E o som, portanto, ser absolutamente perfeito.
Exatamente. E, portanto, o essencial, né, o objetivo primário é que as pessoas vão e ouçam estas belíssimas gravações. Mas a verdade é que também há muita gente que continua a preferir ler ou que ainda não tem por hábito ouvir podcasts. E, portanto, pode ser uma forma de bater os temas ou de lançar os temas e... aprofundando um bocadinho mais esses e-mails ou os posts no blog, dissertando um bocadinho mais sobre cada um dos temas. Por isso colocamos, esperamos ouvir respostas, fazemos uma sondagem.
Mandem-nos as vossas respostas para a plataforma que quiserem.
É justo.
E que cá estaremos para as ler, para as processar e mais uma vez obrigada por estarem desse lado, porque vocês são um membro muito importante aqui desta conversa.
Sim, nesta parceria a muitas vozes.
A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto da situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em anita_no_trabalho, e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. A Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, sou eu, designer, ilustradora e knitwear designer, em airdesignstudio.com e instagram.com/air_billy. E a Eliana Soares, que é a minha compincha e cúmplice, que é marketeer e estratega em nautilu.net e também a podem encontrar em instagram.com/alice. Como se fosse Alice, mas com E no início, _in_wonderland. Até breve!
Até breve!